No começo deste ano, uma cratera enorme se abriu no túnel do novo centro em Maringá, na Avenida Paraná, imagem que viralizou, e a abertura dessa cratera suscitou a criação de uma comissão de estudos sobre o túnel do novo centro, uma comissão que foi formada na Câmara Municipal de Maringá. O trabalho dessa comissão entrou na reta final e o presidente da comissão, o vereador Sidney Telles, está aqui com a gente no estúdio para falar sobre esse trabalho. Vereador, muito boa tarde, obrigada por vir aqui ao estúdio para conversar com a gente.
Eu que agradeço, um estudo bastante extenso, importante, e nós já estamos chegando aí na fase de aprontar o relatório final.
O que vocês têm de informações até agora? Qual que deve ser a conclusão dessa comissão?
Olha, primeiro que a gente conseguiu com a comissão reunir a quantidade de documentos que não havia disponível nos arquivos dos diversos órgãos públicos, né? Por exemplo, aquele túnel foi construído pela então Urbamar, uma empresa pública que já não existe mais. A partir da saída do terminal, o pátio de manobras, que aconteceu ainda na época em que o deputado Ricardo Barros era prefeito de Maringá. E depois esse túnel foi feito através do prefeito Saíde Feliz Ferreira. Então é uma obra muito antiga, com dificuldade de levantamento de documentos. A empresa que construiu o túnel nos apresentou que teve um incêndio que consumiu todos os projetos e cadernos técnicos, tudo que a gente tem são cópias ainda com dificuldade, mas conseguimos reunir todo esse material. Fizemos reunião com o próprio presidente do DENIT Ferrovias, fizemos online, mas em Brasília, com todo o staff da DENIT Ferrovias, compartilhando conosco todo esse caminhar que foi acontecendo com Maringá, porque depois deste túnel houve uma outra obra. O túnel foi feito com recursos do município, enquanto que as outras obras, que são mais um túnel, mais rebaixamentos, esses foram feitos com recursos federais, não é? Que é a continuidade daquele rebaixamento que vai ali em direção a 19 de dezembro. Então, esse primeiro túnel foi municipal e, por isso, as documentações foram difíceis de serem reunidas e a gente conseguiu fazer isso. Conseguiu ouvir a Rumo, que assumiu a ALL, a concessão da Via Férrea Sul era da América Latina Logística. E a América Latina Logística foi incorporada pela Rumo através de um processo de endividamento. Então é todo um processo extremamente complexo e a comissão ouviu, andou lá dentro, verificou, analisou e a Sanepar também contratou uma equipe de peritos que apresentou um laudo que nos foi compartilhado também, vai fazer parte agora de todo esse processo do nosso levantamento com a sua avaliação do estado do muro de contenção e de quais seriam as razões do rompimento da adutora.
Então, o que diz esse laudo?
Pois é, veja, em primeiro lugar que ele não chega a ser conclusivo, mas ele aponta que aquele ponto que cedeu com o rompimento da adutora, que já não passa mais a partir de todo esse episódio da presença da comissão, a Sanepar desviou, não existe mais uma adutora na Paraná. Continua existindo uma na Avenida Erval, uma na Duque de Caxias e uma na Morangueira, na Avenida São Paulo, não é? E na Pedro Táxi. Mas as outras já foram removidas e as duas grandes, a principal e a maior grande, é da Pedro Táxi. E eles mostraram que aquele ponto já havia apresentado uma fragilidade. Acontece que não existe ninguém responsável pela manutenção do túnel. E um túnel que foi construído, e o laudo mostra isso, os documentos que temos também, para ser capaz de receber grande tráfego sobre ele. Quer dizer, nós não temos problema de passar caminhões aí, tremiões podem passar ali, que o túnel tem estabilidade para isso. Só que você precisa sempre fazer a manutenção, até porque no redor do túnel sobra uma faixa de terra que tem uma pavimentação E se você andar por ali, você vai ver que aquela pavimentação apresenta um cisalhamento. É um cisalhamento normal, porque você tem um elemento rígido e um elemento flexível. Só que nós temos que pensar, e aí no laudo da Sanepar eles apresentam que eles observaram a falta de uma laje de transição. O que, que seria isso? Seria que entre o túnel e aquelas áreas ao redor que fica a Avenida Horácio Acanelo, deveria ter uma laje de concreto embaixo para que o pavimento ficasse sem correr o risco de ter essa ondulação e esse cisalhamento.
Do túnel até a calçada?
Do túnel até a calçada. Quer dizer, o túnel não é exatamente, né, a rua não é exatamente da mesma maneira que a rua. Então, você tem, de um lado, o túnel alcança quase a calçada e do outro ele fica mais distante da calçada. Uhum. Nesse espaço, deveria-se ter uma laje para se ter um pavimento mais estável. Não existe um risco para o túnel e não existe um risco para as construções que estão ao redor. Mas com o tempo, mais de 30 anos, que aquela água vai passando, vai entrando, vai fazendo o seu trabalho erosional, você corre o risco de, na onde existem as avenidas, que é a Paraná, a Pedro Táxi e a São Paulo, você corre o risco de que ali é onde tem mais área de terra, porque no restante você logo vai ter os muros de arrimo dos prédios. Uhum. Então, naquele espaço, você pode correr o risco de ter aberturas ocasionalmente, em temporais muito grandes, uma drenagem, a água pode fazer isso. Mas isso é fácil de corrigir, precisa ter um responsável. Quem é o responsável por fazer a manutenção interna e externa? A comissão vai apontar que é responsabilidade da prefeitura todo o cuidado acima do túnel, se tiver que fazer uma laje para que aquela via fique precisa, ou uma outra solução, porque apesar do perito informar que faltou uma laje, que era uma exigência da norma na época, pode-se ter hoje soluções melhores, mas que vão ter que procurar soluções para aquela via funcionar com toda tranquilidade e não trazer nenhum risco futuro. Mas alguém tem que cuidar por dentro do túnel, que as juntas de dilatação estão velhas, algumas delas já não funcionam mais, né, elas já se perderam, e são coisas baratas, mas que exige alguém cuidando e fazendo a manutenção. E hoje não tem ninguém. A pergunta que nós fizemos, Luciana e ouvintes, se existe algum túnel no Paraná que a Rumo não é a que faz a manutenção. E ela disse que o de Maringá é o único.
E por quê?
Ela disse que não está no contrato dela. E aí nós fomos até o DENIT se mostrou surpreso, mas disse que é possível que não esteja mesmo. E aí nós vamos solicitar que no aditivo que vai ocorrer agora, no começo do ano, entre a Rumo e o DENIT, que seja incluído a manutenção. Agora é óbvio que a Rumo não vai querer. Então isso vai ser um embate político importantíssimo para os nossos deputados, para o prefeito e para todas as lideranças, para que a Rumo, já que ela é quem regula entrada e saída no túnel, fique responsável pela manutenção interna do túnel, porque há uma ação, inclusive, de 2016, que ficou inconclusiva. Depois de muitos embargos, o juiz suspendeu, mas ela era voltada para um acesso de proteção com relação ao Corpo de Bombeiros, mas não para com o cuidado da manutenção. Então a gente não vê risco, mas a gente vê que não pode ficar uma coisa daquele porte sem ter responsável.
Agora, a Rumo, então, ela não tem responsabilidade, ela tem responsabilidade pela manutenção de outros túneis?
De todos os outros do Paraná.
Mas existem outros túneis, assim, que passam pela cidade?
Por cidades, não, mas você tem túneis que passam por montanhas.
Certo, e aí ela é responsável.
Ela é responsável. Você tem túneis, por exemplo...
Será que é justamente por causa da característica de Maringá que ela...
Não, não é. Ali na conhecida Vila dos Franças, ali em Mauá da Serra, tem um túnel enorme. Ferroviário, não tem avenida em cima, mas tem o túnel e eles fazem a manutenção. O que acontece é que, como essa obra foi feita pela prefeitura, né, não existe documentos deste acordo. Na medida em que a Rumo assumiu a ALL, a ALL tinha o seu contrato, e o contrato dos outros túneis de Maringá estão para a Rumo, menos esse, que passa no novo centro. Então nós queremos que isso seja resolvido, nós não temos como decidir quem vai fazer isso, mas a comissão vai apontar que isso é um ponto fundamental e se eles não fizerem, tem que ser a prefeitura e ela tem que ter uma autorização daí para poder ficar responsável por aquilo.
Vocês vão entregar esse documento para o Ministério Público?
Vamos entregar, certamente, para todos estes órgãos citados, né, DENIT Ferrovias, Prefeitura, Ministério Público Federal,
que é,
né, porque
pelos...
e tudo isso vai ser entregue. Então, um dos pontos é esse. O outro é da laje ou soluções para o pavimento acima da por onde passa o trem. A questão das adutoras, nós vamos apresentar aqui, já que sobraram somente quatro adutoras, que haja uns sensores mais adequados e mais imediatos para estes pontos, para não ocorrer novamente um rompimento.
As adutoras que restaram, elas estão próximas ao túnel?
Elas atravessam o túnel. Né, elas atravessam através de uma calha que o túnel já deixou para isso e continuam. A que rompeu, ela não rompeu no túnel, ela rompeu ao lado do túnel, bem quando termina o túnel. É como se tivesse tido um movimento de terra que ela não suportou e aí ela rompeu fora do túnel. Só que aquela terra toda, com aquela força da água, com a pressão da água, atuou sobre as paredes, que deveriam ter suportado na nossa análise do projeto estrutural. Então, é um problema de que alguma placa estava com algum problema, não foi detectado, e isso, inclusive, aparece nos dados e nas informações e fotos antigas dos peritos.
Bom, mas esse laudo da Sanepar não chega a uma conclusão, exatamente.
Não, ele não chega.
Por que aconteceu
isso? Ele afirma que aquelas paredes que romperam já tinham algum problema que não foram resolvidos e que o cisalhamento eles deixam a entender que ocorreu por causa do adensamento, aquela chuva forte que aconteceu naqueles dias, aquela terra que estava não tendo a drenagem adequada com o tempo, cedeu e pressionou a parede. É isso que a perícia aponta. Mas para nós o mais importante, porque isso tudo está corrigido, né? Aquele ponto já foi corrigido, então ele hoje tem uma parede que dá grande sustentação. Primeiro, quem mora do lado, fica tranquilo.
Acho que é o que todo mundo quer ouvir.
Fica,
né,
tranquilo que está tudo
sem
problema. Segundo, não podemos deixar as coisas sem responsabilidade em tudo na vida. Melhor, a obra mais bem construída, se nunca tiver ninguém cuidando dela, vai com o tempo apresentar algumas necessidades de manutenção que, se não forem feitas, vão trazer problemas.
Então foi bom que a comissão descobriu que faltava alguém responsável pela manutenção.
Isso mesmo. Essa é uma das coisas importantes. A outra é de que, apesar da prefeitura garantir que o asfalto todo ali feito, foi feito extremamente bem feito, e em cima do túnel foi mesmo, mas que, no parecer, deveria ter tido uma extensão, uma laje ou algum tipo de pavimento que, no complemento da avenida, desse maior impermeabilidade e menos deformação.
Uhum.